Tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu, dos jogadores brasileiros que atuam na Europa, numa data muito especial, exatos 30 dias para o começo da Copa do Mundo.
Aê!
Eu sou o Bob, tô animado, ao contrário do que meu amigo Matheus Palmieri, que tá aqui comigo, tava dizendo aqui em off, falou que eu tava num clima triste. Não tô não, tô feliz porque o Hexa tá vindo. E tô aqui com o Matheus, né, já revelei, e também com o Gustavo Azevedo, todos juntinhos aqui, para falar dessa data marcante, né, de um mês. Hoje a gente não vai fazer o que a gente faz costumeiramente, que é analisar as rodadas das principais ligas. Hoje a gente vai fazer um balanço geral, né, sobre como estão aí os principais postulantes, as vagas para a convocação do Tite aí, né? Inclusive, meus amigos, já introduzo a nossa conversa com uma informação. Já deixo vocês falarem, mas eu já introduzo com uma informação. Dia 21, ou seja, sexta-feira, hoje dia 20, né? Quinta?
Popular amanhã.
Popular amanhã. Eu falei a data porque vai que, né, o sujeito está nos ouvindo daqui uma semana, sei lá.
Se fala 21, eu já acho que é mês que vem.
Não, dia 21 de outubro, ou seja, amanhã, a FIFA determina que as seleções têm que mandar aquela primeira lista, né, de 55 nomes. Então, já temos aí uma data importante na sexta-feira.
Que não é revelada, né?
Essa lista...
Que é uma lista também que não tem nada a ver, né? Você pode chamar um cara de fora caso aconteça alguma coisa.
Eu lembro que em 2018, durante a coletiva, o Tite falou que o Dedé estava nessa lista de 55, porque ele estava indo bem lá.
Não só nessa, como também na lista de 100 maiores brasileiros de todo o tempo.
Verdade, né? 63.
Dia a gente tem que reagir a essa lista dos 100 maiores. É inacreditável.
mas o ponto é isso, assim. É meio que uma lista geral, porque, cara, assim... Te confesso que eu não lembro agora quantos jogadores o Tite convocou nesse ciclo de Copa, mas é basicamente meio que todo mundo ali que um dia teve uma oportunidade com ele, um outro cara assim que, porra, tá tendo uma ascensão assim nesse fim de temporada e, né, por falta de data, enfim, não teve oportunidade de jogar efetivamente, mas é um negócio meio que, cara, geralzão assim, né? Tipo, todo mundo que tem uma opinião sobre a lista... Com certeza vai ter um jogador nessa lista de 55.
Eu acho que, assim, que briga mesmo. Cara, são 30, no máximo. Até porque com esse aumento para 26 já, né, já dá para incluir mais uma galera ali. Eu não sei qual a dinâmica que vocês imaginaram. Pode falar.
Eu só queria só lembrar para a galera que, assim, o Brasil com Z, né, a intenção nossa é sempre falar de brasileiros que jogam na Europa. Então a gente vai passar basicamente ali pelas funções, né, tipo as posições e tal. E a gente não vai citar jogadores que jogam no Brasil, porque foge um pouco do perfil do podcast. Perfeito. Claro que, assim, tem nomes tipo Everton Ribeiro, Pedro, tipo, estão na briga, mas como foge um pouco ali do quadrado nosso ali,
a gente foca mais um pouco.
Cada um no teu quadrado, né? Cada um no teu quadrado.
E, então, aproveitando também, Matheus, para dar nesse comecinho de episódio um outro recado, porque tem uma galera que está nos acompanhando aqui ao vivo, a gente está gravando esse episódio no Spotify Live, mas eu imagino que também vai ter uma galera que vai ouvir depois, né, em off, porque o episódio, a gente, como sempre, vai subir no Spotify, né? Então, para quem está nos acompanhando em off, está estranhando um pouco a dinâmica de como que a gente está fazendo aqui, para todo mundo entender que a gente está falando nesse tom mais de conversa, que a gente está até interagindo mais, já deixo até o convite, quem quiser mandar, ó, já tem gente mandando mensagem aí, o Matheus Beckman, meu amigo, o João Vitor Souza também já tinha mandado. Então, pessoal que quiser interagir, pô, manda mensagem no chat aí, pode fazer pergunta, criticar o Danilo, aí o Gustavo vai ficar bravo. Mas enfim, só explicando, né, pra galera que a gente tá fazendo um experimento, fazendo um episódio ao vivo. Vambora pros...
Não precisa criticar o Danilo, né? Pode criticar a gente também se a gente falar uma coisa absurda, uma coisa nojenta.
Mas aí eu não vou ler, né?
Ah, mas aí é contigo mesmo.
Então, mandando um abraço pra você, ó. O Matheus, seu xará, mandou um abraço pro Perneta Matheus Palmieri.
Pô, aí é sacanagem.
eu vou bloquear ele, não vou deixar ele falar. Não. Vamos falar do Alisson.
Com o pé quebrado e o cara tá me zoando.
Goleiros. Começamos com goleiros, né? Ou vocês querem inovar e começar...
Não, vamos começar pelos goleiros, né?
Começar pelo começo, como diria o filósofo.
Toda boa equipe começa por um bom goleiro, gente?
Então.
A gente tem dois, né? A gente tem três
ótimos goleiros.
Dois no top três de melhores do mundo, segundo a France Football.
E o Alisson, né? A gente também comentando mais um recado, né? A gente, pro pessoal não estranhar de novo, a gente sempre faz aquela análise de como que... Ah, passamos pelo futebol inglês, Premier League, como que foi a última rodada. Hoje a gente vai fazer essa dinâmica diferente. A gente vai por posição e por jogador. Mas, inevitavelmente, a gente fala dos jogos também. Então, assim, Alisson é um dos destaques das últimas semanas. O cara jogou muito contra o City no fim de semana. De novo agora, né, no meio de semana. Então, assim, bom demais o Alisson num grande momento, perto da Copa.
Eu acho que os goleiros, provavelmente, é o setor que tá definido, assim. Que lateral tem dúvida, tem o quarto zagueiro ali, meio campo tem um outro, atacante, pô, tem 1 bilhão. Mas os goleiros, assim, acho que tá muito fechado. Alisson e Ederson, tipo, 100%, assim. Quem discordar disso, desculpa.
É, mas mesmo
tá,
o Everton,
tá viajado. O Santos do Flamengo, na época de Atlético Paranaense, ele tinha bastante moral, né?
Teve o Everson também, que chegou a aparecer.
O Ederson, né? Mas o Galo vive um momento meio ruim. É. Mas, assim, Alisson e Ederson, com certeza, assim, o Alisson, cara, pô, o maluco pegou pênalti ontem, deu assistência no fim de semana, o cara é bonito, então, assim, zero defeitos, né?
Mas eu acho que, assim, é importante, eu acho que o mais importante, na verdade, a gente comentar sobre os goleiros é que o Alisson, tendo esse destaque que ele tá tendo, né, nas duas últimas partidas do Liverpool, isso aconteceu, isso até ajuda em relação a uma desconfiança que ele tem, né? Eu acho que tem desconfiança no seguinte sentido. Eu acho que tem muita gente que tem dúvidas em relação a quem devia ser o titular. Tem muita gente que entra nessa discussão. Ah, eu realmente acho que os dois têm, cara, praticamente o mesmo nível técnico, assim. Eu acho os dois grandes goleiros. Mas eu acho que, pra mim, tá claro que pro Tite o Alisson é titular. É a primeira opção. Até por uma questão de histórico na seleção.
O Tite sempre bateu na tecla que quem decide o goleiro é o Taffarel, né? Ele escuta muito o Taffarel. Então... A princípio, eu acho que o Alisson pro Taffarel é mais...
É treinador de goleiro do Liverpool.
É isso que eu falei. O cara conseguiu emprego por causa do Alisson.
Exato. Então, assim, tem essa. Mas eu acho
não
que...
Não tem nem como.
Eu acho que no gol ali, joga o colete passivo. O primeiro que pegar tá bem representado. E não me surpreenderia se o Tite começasse no jogo contra a Sérvia com o Alisson e no jogo contra a Suíça ele colocasse o Ederson. Eu não
ou
vejo...
até no terceiro jogo, dependendo, né? Tá classificado.
Eu acho que... Assim, não chega nem a ser uma coisa que se abra um debate, mas assim... a fase do Manchester City é melhor que a do Liverpool. Então, se tu pegar os números ali, a gente até separou alguns aqui, né? O Alisson sofreu 18 gols nessa temporada e o Ederson 14. Mas é aquilo, assim. Não dá
pra falar individualmente deles, né?
Porque, tem situações que realmente, o goleiro poderia ter feito defesa, situações que o cara dá um chute na puta que pariu e acerta a gaveta. Mas eu acho que o Alisson ontem, né, mostrou, assim, ele pegou pênalti, de novo, fez assistência no fim de semana. Eu acho que ele é um cara... acho que o poder de decisão dele, e aí tipo, até no ataque, né, nesse caso, eu acho que ele é mais latente que o do Ederson. Assim. Ele tem um... Não sei se é uma aura, assim, mas ele tem uma coisa diferente.
Eu acho também. Tem gente que fala que o Alisson não faz milagre e tudo mais. Pelo contrário, eu acho ele um baita de um goleiro.
Mas aí também tem o seguinte, né? Goleiro não tem que fazer milagre. Goleiro não pode tomar frango. Eu acho que, assim... Nenhum dos dois toma, então tá valendo.
Eu acho que o Ederson até chegou na seleção naquela época, uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, que o goleiro precisava jogar com o pé e tudo mais. E o Alisson melhorou muito esse seu jogo, né? Ele começou a dar assistência, coisa que o Ederson chamava muita atenção por aqueles lançamentos.
Tranquilidade também pra jogar.
Exato. Então o Alisson evoluiu muito nisso.
Até porque o Ederson jogando no esquema do Pep Guardiola, né? Tipo, tem que ser participativo e tal. Eu lembro até a temporada passada, né, se não me engano. Tô perdido na questão temporal, porque essa temporada, esse intervalo de temporada foi menor, né? Mas foi City e Liverpool, e quase que o Ederson toma um gol histórico ali naquele domínio, a bola da escalada.
A bola corre em cima da linha,
tem a câmera bem atrás do gol, assim.
É um absurdo esse lance.
Tipo, né, quem é torcedor do Manchester City não teve um frio na espinha, é mentiroso. Então, assim, eu acho que as deficiências do Alisson, elas são, né, tipo, equilibradas por essa aura dele. Ser um cara, assim, um pouco mais...
Mais presença, digamos.
Mas eu não digo nem por... Pô, o maluco é mídia, tá ligado? Tipo assim, o cara ele tem um negócio a mais, tá ligado? Eu não sei explicar, e aí...
Eu acho também.
Eu gosto de episódio ao vivo com polêmico. Não dá pra chamar de polêmico, mas o João Vitor, que já tinha dado um boa tarde ali, bom dia, ele discordou de todo mundo e falou que acha o Ederson melhor.
Então, mas é aquilo, velho. Tipo, se pá, tecnicamente, ele pode até ser. Mas, porra, eu acho que futebol não é só técnica, tá ligado? Tem um pouco também de...
Não, ainda mais numa posição que eu acho que tem uma questão mental muito importante, né? Pô. Cara, você não troca... Atacante, o cara ficou 10 jogos sem fazer gol, tá numa má fase, você troca porque é uma tentativa. Agora, goleiro, cara, Ainda mais uma seleção brasileira, que você precisa que o cara tenha confiança, sequência.
Pô, enfim. E é aquilo, assim, né? Pra tu trocar goleiro, tipo, o goleiro tem que ir muito mal.
Uhum.
Ou, tipo, ir mal tipo, em várias partidas seguidas, tá ligado?
Sim.
Tipo, não é, ah, o cara foi mal nesse jogo. Pô, se tu tirar o cara, tu meio que quer ir mal.
É, eu acho que a preferência é muito mínima. É. De quem é titular. Eu acho que, por exemplo, sei lá, vou falar uma coisa muito louca, mas acho que os gols que o Alisson toma, o Ederson tomaria, as defesas que o Alisson faria, o Ederson faria. Então deve ser um mínimo detalhe técnico que vem aí da comissão técnica da seleção que coloca o Alisson como titular. E, cara, eu acho que a gente não precisa ter medo nem.
Exato, eu ia falar isso, cara. Se um dos dois tiver lesão, cara, tá coberto, então. Perdão, mas assim, até durante a Copa. Então, cara. É, nem vamos falar de...
Eu ia falar isso, a gente tá entendendo.
Nem precisamos falar de goleiro. Não falar de goleiro. Vamos falar de lateral. Lateral.
A gente estendeu na posição menos carente.
É, depois os caras ficam 15 minutos. Não, goleiro não. É, goleiro nós estamos bem.
Ainda bem que os caras falavam no começo, né? Que não teria muito o que comentar de goleiro.
Não tem muito o que comentar de goleiro. 20 minutos decidindo quem vai ser titular. Ederson, Alisson, sendo que mano.
Aí é o Everton.
Tanto faz. Laterais.
Cê boa tá, parte tá... boa.
Cara, eu vou fazer o seguinte, assim. Eu já fiz 78 episódios de Brasil com Z falando o que eu acho do Danilo, do Alexandre, não sei o quê. Então, assim, eu vou falar pouco sobre os laterais. Eu vou deixar pra vocês dois hoje. Fiquem à vontade. Pode puxar do jeito que você quiser, aí, do lateral direito ou esquerda. Sei que, mano.
Oficialmente tirou o corpo da parada.
Exatamente.
Não, sai fora.
Ficou em cima do muro.
É o contrário, eu já falei várias vezes. Assim. Pessoal,
eu não acho que a situação do lateral, das laterais do Brasil, sejam tão críticas assim. Eu acho que tem seleções com laterais muito piores, eu acho que a gente tá ok.
É,
isso que eu falo.
Não, eu acho que a gente tá ok. Por exemplo, assim, com todo respeito à França, que foi campeão com o Theo Hernandes na lateral, na lateral esquerda, sei lá o quê. Pô, Danilo e Alexandre não tá tão pior.
Tu tá maluco.
Eu acho que tá. Eu acho que tu...
Mas independente disso.
Peraí. O Hernandes é três laterais do mundo e ele joga muito.
Tu tá falando que o Danilo e o Alexandre, eles estão na mesma prateleira do Theo Hernandes.
Eu acho. O Danilo, pelo menos,
já tá
maluco. Mas uma coisa que me preocupa mais. O Alexandre vem tendo muita lesão nos últimos tempos.
E vem jogando mal.
Eu sou um defensor do Alexandre, só que realmente... Não, só que realmente, ele vem jogando mal, é verdade. E esse, o problema é que a gente não tem um reserva, né? Eu acho que se ele machuca, como ele já vem machucando...
Isso você tá falando na lateral esquerda.
Na lateral esquerda.
Na direita também.
Mas lateral direita, eu acho o Danilo melhor lateral que o Alexandre. Uhum. Sem dúvida, e ele é um cara que defende bem.
Ele vai jogar.
Tanto que ele tá jogando na Juventus até de zagueiro. A gente tem um problema. Eu acho que a questão das lesões do Alexandre pode ser uma coisa mais séria.
Cara, eu não falo nem a questão da lesão, não, cara. Eu acho que o Alexandre realmente... Pô, sem sacanagem nenhuma, assim, cara. Acho que ele tá umas duas temporadas e meia jogando com nome, tá ligado? Assim, acho que ele não vem bem. Acho que foi bem a virada ali que a Juventus começou a derrapar.
Ele perdeu
pra Inter, perdeu pro Milan na disputa do Scudetto. Essa temporada a Juventus tá tenebrosa. Tanto que, assim, pô... Não vou dizer que ele foi culpado, mas assim, ele teve uma participação bem grande nos dois lances de gols do Maccabi Haifa lá em Israel. Tipo, sim. O cara que chuta, ele vira o corpo assim, né? Tipo, ele não vai dar abafada. Eu acho, sinceramente, que, cara, não vou cravar assim, falar que o Alessandro não vai pra Copa, cara. Mas...
Ele vai pra Copa.
Não, eu também acho que ele vai, mas, cara,
assim,
se o Teres, o Rod, quem for ali o reserva, dá uma
mostrar um pouquinho de serviço.
Já vai, sabe?
E eu queria comentar sobre isso, na verdade. Eu falei que eu não ia falar nada sobre o lateral, mas assim, eu acho que o Alex Telles foi bem na seleção, nas chances que ele teve. Foram poucos minutos, mas acho que foi bem. Até acho que é bem provável que ele seja esse segundo lateral. Tá na frente do Lodi, eu acho.
Tem uma questão também que o Lodi, até a presente data, jogou 4 jogos.
Jogou pouco.
E
foi pra um time muito
aleatório.
Pô, não é um time pequeno.
Não, mas é aleatório.
Só que é um time...
Hoje é pequeno,
que vai,
hoje
que assim, vai tomar porrada na Premier League, né?
Se eu não me engano, ele estreou e tomou um 6-0 do
City,
né?
Foi.
E, cara, eu acho que esse tipo, essa mudança do Lodi, né? De sair do Atlético de Madrid pro Nottingham Forest, pô, não vou dizer que tá no mesmo nível, mas assim, parece a vibe meio do Júlio César em 2014, que tava encostado e foi jogar, tipo
no
assim...
Canadá, né?
Era um time aleatório, assim. Tipo, eu acho que o Lodi teria, porra, condições, sei lá, de jogar num Leicester, jogar no West Ham, jogar em algum time ali, tipo...
É que a gente tem que pensar que o Nottingham Forest tem uma grana descomunal, né? Só por jogar Premier League, ele tem um poder de compra muito grande. Aí
sim.
Você tá dando opção pro cara jogar uma Premier League, né?
Sim, sim, mas é aquela parada, assim, eu, pô, falta 6 meses pra Copa. Pô, eu tô aqui no Atlético de Madrid, tô mais ou menos, mas, pô, tu vai de doidão pra um time que acabou de subir. Porra, Premier League é físico pra caramba, os caras estão desacostumados a jogar a segunda divisão e jogar a primeira.
Teve uma mini reformulação também, parece...
Não, os caras contrataram, acho que uns 18, 20
então,
malucos.
Então, assim, não tem... O time não tá encaixado.
Eu acho que, assim, eu não, voltando ao Alexandre, eu concordo. Eu acho que ele não tá em fase boa, já deve fazer um tempinho. Mas eu não acho ele um jogador ruim. Tecnicamente, ele não é um cara ruim. Ele já apresentou futebol muito bom, tanto ele quanto o Danilo. Realmente, acho que a fase não é boa. Mas na seleção, ele foi ok. O Danilo sempre vai bem na seleção também. Então, acho que também você é o que você falou do... Ele já tá há muito tempo na Juventus. A Juventus também caiu de produção nos últimos anos. É, talvez eles, como símbolo desse time, que eles são, querendo ou não, são capitões lá e tudo mais. Capitães. E eu acho que, às vezes, eles carregam essa responsabilidade de um time que é muito grande. Então, eu acho que quando você muda de ambiente para uma seleção brasileira, a gente espera que eles voltem a jogar, pelo menos, um pouco mais perto do nível que a gente está acostumado.
Ô, Gustavo, então, posso te interromper enquanto você está aí lambendo o... Eu deixo você voltar, é só pra gente não perder de vista aqui, ó. O pessoal tá comentando aqui.
Então vamos
ver. Tem um comentário sobre o Arana, vou deixar pra depois, mas como a gente tava falando do Lodi, só pra fechar isso, o Lodi, tem uma pergunta aqui sobre o Lodi que tava sendo reserva no Atlético, né? E aí ele vem pra ser, teoricamente, titular no Nottingham Forest. E talvez isso justifique um pouco, que até você falou, né, Matheus, que, pô, que você não vê muito sentido na mudança e tal, mas talvez justifique essa opção dele.
Eu acho arriscado. Eu acho,
menos risco tentar ganhar titularidade no clube que ele já estava adaptado, talvez.
Ou, cara, ir para um time que seja menos aposta, assim, sabe? Pô, um próprio exemplo, assim, tipo, o Alex Telles, cara.
No Sevilla.
Ele sai do Manchester United e vai no Sevilla, que o Sevilla é um clube muito mais estruturado, assim. É como, sei lá, vou fazer uma comparação ridícula aqui, mas. O Lodi fosse para um Rayo Vallecano, sabe? Um negócio meio assim. Sim. Tá ainda
você no... tá comparando o Rayo Vallecano com o Nottingham Forest, no caso.
Eu vou nem fazer a comparação, mas assim, é um negócio meio esquisito, assim, meio, cara...
Me parece desespero, né? Uhum. Porque era um cara que até ano passado era titular no Atlético de Madrid.
Acho que ele não precisava forçar, não precisava correr, assim, cara...
É, talvez ele teria mercado, talvez tenha sido a única oferta que chegou...
Nessa aí também, não é assim que ele vai conquistar uma vaga pra Copa, né? Então, cara...
Não é, e eu acho que ele vai ficar de fora. O Telles vai levar.
O Bob até falou isso, né? Eu achava que os titulares, os convocados iam ser o Alexandro e o Arana.
É que aí a gente entra no outro comentário ali, eu também acho. Eu acho que, inclusive, o Arana tinha chance de ganhar a titularidade.
Eu também acho.
Eu acho,
em questão, né, de técnica, tática...
Momento não tanto, porque o momento do Galo já não era bom, né? Mas,
no geral, eu acho que ele é o cara que tá, tipo, melhor preparado pra ser lateral esquerdo titular da seleção.
Também acho. Tava, né? Infelizmente, né? Que, na verdade, é a grande baixa que o Brasil tem.
Ele é um cara que entrega pro Brasil o que o Alexandre parou de entregar, né? O Alexandre já foi um lateral ofensivo. Ele já atacou bastante. E o Arana é um cara que faz gol pra caramba chegando ali e batendo cruzada, essa bola. É, né? Um cara que tem controle de bola muito bom. Uma pena que aconteceu com o Arana. Eu acho que vai ficar entre esses três aí, mas eu acho que o Alex Telles na última convocação e o Alexandro, se não sofrer lesão, deve ir.
Então vamos para a lateral direita. E agora com poucas palavras. Na verdade, ou uma palavra ou outra. Palavra sim ou uma palavra. Já deixa você falar.
É só para...
Manda ver, então.
Não, só para cozinhar, assim. Né? Deixar tudo pronto.
Sumário, resumão.
Resumão mesmo. Dos três laterais que jogam na Europa, né? Esquerdos. Alexandre, Alex Telles e Renan Lodi. Todo mundo é Alexandre e Alex Telles.
Show. Só os dois Alex.
Exato.
Assim, imagino que convocados vão ser. Inclusive, acho que o Alex Telles tem... Qualquer um teria chance, né, de ganhar a vaga.
Até porque o Lodi tem uma característica muito ofensiva. Isso pode tirar um pouco os pontas da jogada.
Uhum.
Porque o Tite normalmente é um cara que constrói por dentro. E o Lodi constrói por fora. Ele é um cara que dá mais aquele overlap. Né?
No começo, assim, né, quando se abriu a possibilidade de ter três jogadores a mais, o Tite levantou a bola de levar talvez um lateral a mais. Né?
Agora a gente vai provavelmente falar de levar um lateral a mais. Né?
Acho que é isso. Assim, exato. Porque os três ali, o Telles, o Alexandro e o Arana, acho que eles davam mais opções em variação de jogo e tal. Mas é isso aí, acho que um lateral aí vai rodar.
Lateral direita, O Danilo, eu acho que tá. Até o Gustavo falou bastante, eu no fundo concordo com a opinião dele, enfim. Mas acho que o Danilo é unanimidade, né? Inclusive titular. E existe uma pergunta hoje na lateral direita da seleção, que é: Daniel Alves vai ser convocado ou não? Gustavo. Sim ou
Cara,
não? Não, é sim ou não? E depois você explica.
não vai ser convocado.
Matheus.
Eu acho que vai, mas eu não concordo.
Eu acho que. Então, pra ficar bonito, eu acho que vai e eu concordo. Mas eu deixo vocês começarem.
Não, você começa. Você falou que você concorda que o Daniel seja convocado. Não, peraí, galera. Vamos sentar e vamos ouvir.
Cara, eu acho que vai ser convocado. Eu entendo, ó, olha só, hein, presta atenção nas palavras, na escolha das palavras. Eu entendo a relutância de muita gente e quem questiona a convocação, até pelo seguinte: mesmo eu concordando que ele seja convocado, eu acho que é muito mais para ter uma função de bastidores e de extra-campo do que para jogar. E o que é foda, o que é complicado. Eu
Vai
sei que
tocar o tantão.
É isso que eu ia falar, cara.
Não,
É o cara
mas
do pagode no vestiário.
o cara, ele. Cara, eu entendo as críticas ao Dan, tem gente que fala que o Dan é mala, teve toda aquela questão com o São Paulo. Sei que os São Paulinos ficam, né, tem os dois pés
Querendo ou não, o Dani não
atrás.
tá muito errado com o São Paulo, não. O São
Pois
Paulo não
é.
pagou ele e foi embora. Então,
Mas, cara, o
pô.
Dan, cara, querendo ou não, assim, o Dan é vencedor. O Dan tem a questão da liderança, ele é amigo dos caras. Eu acho que realmente isso tem um papel importante, assim. Não pode ser, não pode virar oba-oba. O Dani não pode estar lá só pro pagode, só pro tantã. Pra virar o baú. Mas eu acho que ele tem sim a importância
Não,
dele.
eu concordo.
Ele é um cara respeitado,
Sim,
entendeu?
eu acho que o Dani, todo respeito ao Dani, é um dos maiores jogadores que o Brasil acho que já teve na história, pelo menos na minha opinião,
O
pelo menos
Dani é
em
o maior
números,
vencedor da
eu
história do
acho.
futebol. É só isso, em termos
É,
de
eu só não
títulos.
vejo o que ele pode agregar na seleção. Tudo bem, extra-campo, liderança, ok, mas será que a gente precisa tanto disso?
Cara, o que justifica a minha opinião é o fato dos 26 convocados, assim. Eu acho que o Dani nem precisa jogar, sabendo que a gente tem 23. Muito provavelmente pelo seguinte: se o Tite levar dois laterais direitos, Danilo e Daniel Alves, e ele tiver uma necessidade de usar um jogador com característica defensiva, por ser um jogo que exige mais, ele vai usar o Militão igual ele fez.
Então, aí você perde uma vaga. E a gente já
Cara.
tem tanta dificuldade para achar um outro
Pô.
atacante. Ou, por exemplo, na minha opinião, eu não levo um lateral.
Você
Até
vai
porque a
levar
gente
só um
tem.
lateral,
Eu
só um
levaria um
Danilo.
lateral direito, se precisar. Coloco o Militão. Se precisar, último caso, coloco o Fabinho. Eu, sinceramente, ainda levaria só três zagueiros também. Eu não levaria. Juro que eu
Não,
não levaria um
quatro.
quarto. Não, eu não
Quatro,
levaria.
três?
Eu jogaria. Cara, você tem o. Assim.
Marquinhos, Thiago Silva e
Vamos
Militão.
imaginar, depois que a gente chegar lá na zaga, a gente
Pô,
conversa um
Militão
pouco
é bom
mais
da
disso.
cabeça. Não, eu tô pensando, não, o maluco não vai comprar um sofá, porque ele já tem a cama. O maluco não vai comprar
Não, não
a jarra,
é.
porque
Eu
já tem
acho
um
que é
copo.
porque a gente
Pô,
vai chegar lá no ataque e vai ficar
três é
gente de
pouco.
fora. E aí, você tirar um zagueiro, sabendo que você tem o Fabinho que pode
Pô,
fazer essa função.
mas pô, presta atenção. E se o
O
Marquinhos.
Danilo que pode fazer essa
Thiago
função.
Silva lesionado, primeira rodada, segunda rodada, o Marquinhos tomou
Porra,
dois amarelos.
não,
E aí?
bate na
Tudo
madeira,
bem,
mano.
mas. Não
Bom,
vai pôr o Pedro na zaga?
depois que a gente
Perdão,
chegar no
não, não.
zagueiro, eu vou falar disso. Mas eu acho que de lateral, eu acho que só deve levar um. Não tem outro. Se você não for levar o Daniel Alves, você vai levar quem?
Eu só vou fazer
Não,
dois.
fala
Emerson.
rápido do lateral,
Então,
pra ele,
não,
pra gente chegar no
mas a gente
zagueiro
vai
aqui.
no zagueiro, vamos no
Vamos,
zagueiro.
mas eu vou falar sobre o Dani e vou falar sobre o que o Gustavo acabou de falar.
Tá bom,
O
gostei.
Dani, não tem melhor. Não tem outro lateral que tu fala assim, porra, esse cara aqui com certeza é melhor do que o Daniel Alves, ele merece ser convocado.
Exato.
Não, não
Não
tem,
tem, não tem.
concordo.
Pô, o Emerson pode ser, tipo, seu nome, mas,
Mas
cara,
vacilou demais.
quando jogou na seleção, pô, foi expulso contra o Equador, né, nas eliminatórias e tal, tipo, não, é carta fora do baralho. Então, acho que não tem outro jogador,
Ou
fora
ele
do.
vai levar um, ou ele vai levar o Dani. Ou ele vai levar um só, que é o Danilo, ou
Ou
vai
vai o
levar os dois.
Daniel, ou acho que não vai o lateral direito. E a segunda coisa que eu ia falar é que o
Tô com
Gustavo.
você nessa. Eu acho isso também.
O Gustavo, ele.
Ele tá louco, tá
É,
ligado?
ele tá tipo os malucos lá de que o futebol estreou, assim, em 1900 e blau, que era pirâmide normal, né? Que tinha sete atacantes, um zagueiro e tal. Tipo, pô.
Não, cara, eu acho que eu vou, pra abrir a questão do zagueiro,
Zagueiros, vai
pra
lá.
fechar o lateral, eu concordo com o Matheus, eu acho que ou vai o Dani e o Danilo, ou só vai um. Acho que
Tá
não,
bom.
não, não vai vir nenhuma surpresa. A questão do zagueiro é que eu acho que a gente tem tanta gente que pode fazer essa função que o quarto zagueiro, gente, não joga nunca. O Gil não
Mas
jogou,
é.
o Anderson Polga não jogou. Assim, se
Irmão, meu nome
acontecer.
é. Eu vou falar uma
Não,
analogia
não, e
ruim.
pera, antes disso,
Vai.
vocês acham que, por exemplo,
Acho.
vamos falar que vai o Brenner ou o Gabriel Magalhães? Vocês acham eles muito melhores que, por exemplo, um Fabinho ou Danilo improvisado atrás?
Pô, eu acho.
Sinceramente.
Ah, cara, melhor,
eu não sei.
Melhor é difícil.
Pô, peraí,
dizer,
eu não sei.
Mas é mais adaptado, né?
O Brenner foi eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano.
Jogando no Torino.
Que é uma escola defensiva.
Não, perfeito.
E aí tu fala que o maluco.
Ele tá jogando bem esse ano na Juventus? Você acha que ele tá indo bem? Eu acho que pra mim ele tá indo ok. O Gabriel Magalhães, ok também.
O Gabriel tá jogando mal.
E eu vou falar uma coisa que é verdade. Eu tô falando, entre aspas, besteira, porque o Tite não vai fazer isso. Ele não vai. Ele vai levar um quarto zagueiro com certeza. Sim. Só que a gente vai chegar lá na frente e vai ficar gente de fora boa. E aí a minha visão é, pô, por que eu vou levar um quarto zagueiro que nunca joga, sendo que eu tenho a opção de ter Danilo e Fabinho, que já fizeram isso, com o Klopp, que é um puta jogo, puta de um... E aí, último caso, você ainda vai ter um Militão de reserva. Então, assim, a minha visão geral é pra você levar mais gente na opção de ataque, que a gente vai ter mais dúvida, do que atrás levar, gastar uma vaga com um cara que não vai jogar.
É que é um step, né, cara? Então... Tipo, a minha analogia ruim era o seguinte, assim, beleza, você tem um carro que tem 4 rodas. Quantas vezes você já andou de carro e já sofreu um acidente?
Não, mas...
Provavelmente nenhum, mas você vai tirar o step do porta-malas?
Então, mas a gente tem step em outras posições, essa é a questão. A gente tem um Fabinho que já jogou com o Klopp uma temporada inteira atrás.
Seguindo a analogia que não tem nada a ver com o Bob fez, o step que tu vai guardar de uma roda de bicicleta.
É, pô, não dá, pô.
Cara, então, mas é por isso que
não,
eu fiz a pergunta.
No caso, a roda dele é de patinete. Porque
não, é por isso que eu fiz a pergunta se vocês acham que o Danilo, que hoje joga muito de zagueiro no Juventus, é pior que o Bremer.
Mas se ele jogar de zagueiro, quem joga lateral? O Militão?
Exato.
Não, não, tudo bem, mas aí eu tô falando em último caso. Não, o Militão não seria, por exemplo, machucou o Fabinho, reserva imediato, ou o Thiago Silva, reserva imediato, o Militão, o lateral fica à direita, fica o Danilo.
Aí machucou.
Se machucar o Danilo e ele não levar o Daniel Alves, o Militão já vai ter que ir.
Machucou o Thiago Silva e machucou o Militão.
Não, mas tudo bem, eu entendo, mas você não, é uma situação, eu entendo, precaução, o Tite vai fazer isso, ele vai levar um quarto zagueiro como sempre fez, todos os técnicos fizeram. Mas eu acho que existe a possibilidade. Poderia ter a possibilidade de usar um desses caras.
Irmão, tu tá maluco? Tu quer levar 3 zagueiros. O Van Gaal tá levando 6 goleiros na Holanda. Não.
Aí ele vai usar a tática. Você
viu isso aí? O maluco, ele tá levando 6 goleiros, mas enfim.
É porque não tem jogador, né? Pra levar.
Aqui não é o Holanda sem H, né?
Mas enfim, eu acho que. Eu dei meus argumentos.
Ainda bem que ficou escondido.
Eu demorei a entender o que tu tinha falado. Holanda sem H foi a pior coisa do dia.
Foi mal, mano.
Eu dei os meus argumentos porque eu acho que lá na frente vai ficar gente de fora boa.
Tá, mas vamos no que a vida é, tá ligado?
Vamos lá.
4 zagueiros.
Não, tá,
pelo menos.
Marquinho, Militão e Thiago Silva, com certeza.
Beleza. Sim.
Quem, considerando que todo mundo é normal, Gustavo, quem seria o quarto zagueiro de vocês?
Gabriel Magalhães.
Os caras Magalhães mandaram aqui no chat também. O Matheus Beckman mandou no chat que o Magalhães é mais brabo que o Bremer.
Eu acho também.
Pô, mas eu acho que o Bremer tá em melhor fase.
Eu acho também.
O Bremer tá lesionado, né, inclusive.
Agora.
O Gabriel, ele cometeu um pênalti no Richarlison no clássico contra o Tottenham.
Foi esse que o Tite tava lá? Teve um jogo...
Teve um que ele fez o pênalti e depois ele fez o gol.
Foi esse jogo, o Tite. Ou tava o Tite ou tava o Matheus Bach lá.
Eles estavam no estádio. Eu acho que o Gabriel...
E nesse último fim de semana, Arsenal e...
Foi 1-0, né?
Foi 1-0.
Gol do Saka.
Acho que foi o Brentford.
Isso.
No último lance do jogo, tipo, o cara recuou pro goleiro, aí ele deixou o corpo, o atacante tromba nele, ele cai com o pé pra cima, que ele meio que dá um chute assim na costela do cara, mais ou menos. O árbitro dá pênalti. Beleza, não foi lance pra pênalti, e ele foi expulso no lance. Aí o VAR chama, entra o VAR, vê, o cara vê que, tipo assim, não foi falta, não foi pênalti, não foi nada, mas ele dá o cartão amarelo pro Gabriel. Então, assim...
Salvo pelo gol.
É, e era o último lance da partida praticamente. Então, cara, eu acho que, porra... Falta um pouco de...
Posso fazer uma análise? Eu acho que falta um pouco de maturidade, mas pros dois.
Problema
que
são... também.
Então, pros dois. Eu acho que os dois são zagueiros muito jovens. Acho que eles são. E pra mim, inclusive, tem um peso essa iminência de Copa do Mundo com os dois muito jovens, concorrendo por uma quarta vaga. Eu vejo que a maioria dos... O Magalhães falhou mesmo, recentemente, algumas vezes. Cara, me parece que a maioria das falhas são um pouco por afobação, assim. O cara tá um pouco... A mesma coisa o Bremer, você vê, eu acompanhei a maioria dos jogos da Juventus na Champions, um pouco ansioso, sabe? Eu acho que é por isso, porque eles estão no holofote. Cara, o Tite tá observando muito mais o Bremer e o Magalhães do que o Thiago Silva e o Marquinhos, porque esses caras... Então, assim, eles estão, né, sob os holofotes. E eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco os dois, mas acho que não vai... Não sei qual vai ser o critério do Tite, mas eu acho que não vai atrapalhar numa possível convocação. Porque essa Copa pra eles é pra pegar experiência, né?
Então... Eu penso nisso também, assim, a quarta vaga. Pô.
Aí a gente tem que concordar com o pessoal.
Pode voltar.
Não, não vai jogar, mas tem que levar.
É, mas a questão também é assim, pô, chamaram o Henrique em 2014 e chamaram o Jeromel em 2018. É, tipo, sem da né, questão de valor e tal, se o cara merecia ou não. Pô, os dois eram mais veteranos já, né? Então acho que, cara, assim, foi beleza, por momento e tal, não sei o quê. Mas pensando a longo prazo...
Muito melhor chamar um dos dois aqui agora.
É, assim, pô, aquela mesma função que falam, tipo, ah, tinham que ter levado o Neymar em 2010. Cara, não ia jogar a Copa, mas ele tá no ambiente ali.
Acho que em 2010 ele...
Sim, mas ele, tipo assim, ah...
Não, eu concordo.
Tá ligado?
Eu concordo.
E aí, pô, imagina o Neymar já, tipo, indo pra essa Copa agora com três disputadas, sabe?
Sim.
Pô, o maluco é a cancha
da...
É um
degrau a mais.
É a cancha da experiência, pô.
Eu ainda acho que vai cair no Gabriel essa vaga. Até por já ter ido mais vezes,
também
o Grêmio foi chamado agora. Teve todo aquele negócio da Itália também, que a Itália
talvez
queria chamar.
Sido,
tem o Ibanez também, que a gente não comentou.
Ah, mas acho que
corre
bem por
fora. Não deve ir.
O mais jovem dos três também, então acho
sim.
que...
É, então eu
todos
acho
os
que
outros aí também,
deve ficar
a gente joga no Brasil, mas... próprio, sei lá, Léo Ortiz, outros nomes, acho que estão bem por fora, eu acho que...
Tinha o Felipe também, né, do Atlético de Madrid, mas acho que...
Rodrigo Caio, Veríssimo, que eram os caras que o Tite
gostava. Eu acho que o Veríssimo teria tido chance se ele tivesse recuperado antes, mas ele ainda não voltou a jogar, né? Segue se recuperando da lesão, então acho que...
Eu acho que ele estaria nessa lista de 55.
Uhum. Provavelmente ele tá.
Eu acho que ele tá na lista de 55, mas pro 26 finais, com certeza não.
A gente tem um nome final, o Gustavo nem tem opinião, nem tem direito à opinião, porque ele
não,
só vai levar três.
Não, vou perguntar, e se levasse o segundo lateral direito? Precisava não. levar o quarto zagueiro?
O que eu tô dizendo é o seguinte, eu e Matheus aqui, temos uma opinião final, Bremer ou Magalhães? Magalhães, né?
Não, eu acho que o Bremer merece, mas eu acho que ele vai levar o Magalhães.
Tá bom, eu acho que ele vai levar o Magalhães
mas
e eu
posso,
vou falar quem merece.
Eu posso ser mais crítico também, porque eu torço pro Arsenal, né? Então eu tô vendo de um do ponto de vista mais clubista, assim, acho.
Você não torce pro Vasco?
Algumas vezes.
Tá de bom. Terças à noite.
Estamos chegando aqui onde você queria, bonito. Meio campistas.
Vamos separar volância e meias ou vamos direto?
Você que sabe, volância, né? Vamos de.
Volância, né?
Que vamos colocar ali que fazem a função ali um pouco mais recuado e depois a gente vai. Armador.
Não tô nem vendo a lista, mas acho que todo mundo concorda que Casemiro e Fabinho.
Bruno Guimarães também. Comendo a bola.
E Fred. E o Fred voltou os últimos dois jogos do Manchester United,
meteu
Fred e Casemiro de titulares.
E meteu gol ontem.
É, não, acho que isso aí cravado, aliás.
São os quatro, né?
E os quatro muito. O Casemiro, talvez, é o que a gente ainda precise ver mais. Não, eu digo no sentido, tipo, acabou de né, teve uma mudança e tal. Mas, cara, os quatro.
Tá ótimo.
De boa fase, assim. Não sei tanto o Fabinho,
ótimo.
Por conta do início ruim do livro.
Não,
mas...
o Fabinho é pô, craque da bola.
Até olhando, assim, os outros nomes que a gente tem aqui, né, que foram convocados pelo Tite.
Uhum.
Tem o Danilo do Palmeiras, que, cara...
corre muito.
Não, até caiu de produção bastante.
Virou reserva.
Assim. Gerson também, acho que sem chance.
O Gerson eu separei aqui, na verdade, como mais meia, né? Mais 10.
Tá.
Tem o Arthur, que, cara... Machucou, não joga no Liverpool, assim, né?
Não, o Arthur tava no time B lá do Liverpool, né?
Acho que nem se ele tivesse apto, ele estaria nessa lista de 55, assim.
Se tem... eu acho que ele tá na lista.
Você acha que ele tá nessa lista de 55?
Eu acho.
É, não tá mais.
55 porque... é muito, né?
Não tá porque ele vai operar, mas ele estaria, assim,
E tem o Edenilson também do Inter, que
também acho
tá,
que não.
Tá embaixo lá, reserva, enfim.
Eu cara, eu posso falar, eu acho que essa posição, que se a gente for encarar como volante, eu acho que essa, assim como os goleiros, cara, que não tem dúvida, assim. Acho que o Tite não tem nenhum pingo de dúvida nesses quatro nomes, assim. Inclusive, peço ajuda aos universitários que estão nos ouvindo aí, se alguém lembrar de algum nome, porque eu confesso.
Tinha o Douglas Luiz, mas que também
caiu
até,
bastante.
Que era um cara que dois anos
potencial,
atrás.
Potencial, né? Tem bastante potencial. Mas...
Eu acho que, assim, acho possível que ele chame mais um volante.
Que seria.
Sim.
Então, aí eu acho que talvez pudesse ser o Danilo. O cara. Douglas Luiz.
O DG.
Pô,
acho muito improvável.
Deu um branco aqui. Porque eu acho que eu sou também suspeito, porque eu gosto muito de.
Você é retranqueiro.
Não, eu gosto de segundo volante, eu gosto do box to box.
Uhum.
Então, eu acho que, cara, tendo três.
Chamou o Andrei.
Lembrando que o Paquetá faz essa função também.
Também, verdade.
Então, esse é um ponto. Até testou assim, né? Agora recentemente, que ele jogou só.
Eu acho que é isso. Eu acho que são esses quatro, mas
o Paquetá
caso
precise. Eu acho que ele tá usando muito isso, esses caras que são mais versáteis
sim.
e que não necessariamente você encaixota o cara ali, volante.
Sim, né?
Mas o meu destaque é pro Bruno, cara. Acho que o Bruno
tá jogando
muito. Mais uma vez jogando muito, assim. É outro que eu acho que tem chance de...
Ganhou musiquinha no... na torcida do Newcastle. Tá em alta mesmo.
Eu acho que ele tem chance de, dependendo do que acontecer, no decorrer da Copa, entrar no jogo, ir bem e tal, e virar aquele 12º, 13º jogador, né? Apesar do Tite... Pra mim, o que tem menos chance de jogar é o Fabinho.
Uma
Bruno,
pena,
o Bruno,
né?
Uma pena.
Joga
uma pena.
Muita bola.
Mas o Bruno e o Fred, acho que tem... Ainda mais com o Fred agora voltando a ser titular.
Acho que a gente até discutiu isso, que ele poderia tomar a vaga do Fred, né? O Bruno Guimarães.
Uhum.
É, não, com o Fred voltando a jogar, não sei, porque o Fred tem uma confiança no Tite muito grande.
E joga muito bem na seleção.
É, ele é bom também,
joga
o Fred é
muito
bom.
Bem
eu volto a falar, não lembro de um jogo ruim do Fred na seleção. Exato. Até hoje.
É, o lance é que o Bruno é mais mid, né, cara? Ele é...
É, tem mais a...
É mais mídia, assim, o cara, sei lá, impacta mais quando você vê jogando e tal.
Não.
Aí os caras, cara, isso é muito, é doideira pensar que hoje o Brasil, pra função de armador, tem uma opção, né, que é o Paquetá. E aí tem uma briga, que é uma briga entre um jogador que atua na Europa, quer dizer, teoricamente atua, e um jogador que atua no Brasil, né. Até o Matheus tinha falado do Gerson. Mas hoje a competição, eu acho, e cada vez mais em alta, como está acontecendo no futebol brasileiro, eu acho que a disputa é entre Coutinho e Everton Ribeiro. E assim, complicado, eu acho que esse é um debate complicado. Minha opinião é, na última convocação o Tite deu uma última chance pro Everton Ribeiro, foi meio que assim, cara, toma aqui sua última chance. Eu confio que o Tite deu uma ligada pro Coutinho e falou, Couto, fica tranquilo, você tá na minha lista, você vai pra Copa. Só que assim, de lá pra cá, o Everton Ribeiro voltou a jogar bem, foi importante num título... Ontem, né? Ontem, o cara simplesmente comeu a bola numa final. E o Coutinho, cara, com cada vez menos espaço no Aston Villa, com um técnico que é um cara parceiro dele, ou seja, isso é bem simbólico.
Mas o próprio Gerra não tá com muita moral dentro do Aston Villa, né?
Pois é. Caramba. O time tá mal, né?
É, ele não tá numa posição que ele, tipo assim, possa experimentar. Então, pô, tá numa situação de jogo que ele precisa de um resultado. E o Coutinho não tem entregado resultados pra ele.
Entrega, não fez gol na temporada.
Então, assim, como é que tu vai... Ah, vou botar o cara porque o cara é meu parceiro, mas não vou ter certeza que eu vou resolver o jogo e salvar o meu pescoço, tá ligado?
Uhum.
Então, assim...
Eu acho que essa decisão dessa vaga, se ele não levar os dois, porque eu acho difícil ele levar os dois, vai ser muito por característica. Porque o Everton Ribeiro te entrega um cara que cadencia um pouco mais o jogo com toques mais curtos e tudo mais, bolas enfiadas, e o Coutinho
mais criativo, digamos.
O Coutinho é um cara que ele, no último terço, ele tem o chute de fora da área, ele é um cara que num lance pode driblar um ou dois e fazer
um
golaço.
Eu acho que essa é uma função, uma característica um pouco mais útil num reserva, entendeu?
Eu
acho que é um pouco mais útil num reserva, até porque assim, beleza, cadenciar o jogo. Então você tá ganhando aí de uma seleção forte numas quartas de final, você precisa de um cara pra controlar o meio campo. Você confia em botar o Everton Ribeiro pra jogar contra uma seleção top mundial?
Cara, eu sou
porque eu acho que as circunstâncias...
Everton Ribeiro,
mas é que eu acho que as circunstâncias de jogo pra entrada dos dois são diferentes, assim. Você tem um jogo que o Brasil tá ali empatando 1-1, precisa ganhar, precisa de um cara com essa característica de finalização, etc. Às vezes uma achada, esse cara é mais o Coutinho. Eu vejo o Coutinho tendo mais possibilidades, dependendo do que vai desenrolar na Copa, tipo, um jogo que pede mais, né, essa expressão, que pede mais o Coutinho do que pede mais o Everton, sabe? Eu não sei, não estou na cabeça do Tite.
Assim, lembrando que o Coutinho foi o melhor jogador do Brasil na Copa passada.
Pois é.
E o Tite valoriza muito isso, e o Tite confia muito no Coutinho, tanto que levou ele em vários momentos que a gente achava que não tinha que levar. Mas, pô, falar que o Everton Ribeiro não merece ir pra Copa, e ele é um cara que, pô, desde 2013, no Brasil, que surgiu lá no Curitiba, depois foi pro Cruzeiro, ele é um cara que joga muita bola, cara. Ele é muito bom.
Eu ia levantar essa bola.
Desempata aí, tu.
Não, eu acho que tem uma questão nostálgica, assim, do Tite com o Coutinho.
Uhum.
E até meio romantizado, assim. Eu acho que o Coutinho foi importante na Copa, no ciclo passado. Só que, cara, não dá pra... ver muito de museu, assim, né? Tipo, história e tal. Então, assim, acho que é bem parecido com a situação do Daniel, sabe? O Daniel, porra, jogou num time que não conseguiu passar pros playoffs do Campeonato Mexicano. Então, porra...
Desde que ele chegou lá, acho que o Pumas ganhou um jogo.
Então.
Tipo, 11, 12 partidas.
Aí, se tu pega, sei lá, porra... Um exemplo merda, assim. Sei lá, tipo... não dá, cara. Assim, acho que o cara ele tem que... Fala-se muito que seleção é momento, né?
Uhum.
Então, tipo assim, cara, o Coutinho não joga, não dá nem pra ter momento. O Daniel Alves não passou pras finais, não tá jogando, não dá pra ter momento. Mas eu acho que o Tite, da mesma forma que a gente falava lá de família escolar e tal, não sei o que, o Tite tem os bruxos dele. Eu acho que ele não tiraria, assim, cara. Acho que o Coutinho até pode... Se a gente considerar que tem três vagas, acho que talvez o Coutinho seja isso. Eu acho que ele vai chamar um atacante, um meio-campista e um volante.
Nós temos que fazer a soma aqui, né? Tem que fazer uma matemática pra ver quantas vagas sobraram. Porque a gente vai chegar no ataque. Então, vamos lá.
São 9 vagas no ataque.
Então, mas abre a calculadora aí. Por enquanto, a gente convocou 3 goleiros. Então, 3. 4 laterais, considerando o Daniel.
7.
Certo? 4 zagueiros, Gustavo.
11.
4 zagueiros, Gustavo.
4 volantes.
4 volantes, né?
15.
Perfeito. Temos...
Aí, Paquetá e Everton Ribeiro.
Paquetá. Ah, o Everton Ribeiro você tá cravando.
Eu acho que vai, pô.
Faltou 9.
Faltou 9, que são os 9 atacantes.
Eu falei que eram 9 atacantes.
Mas isso considerando os 3 meio-campistas. Paquetá, Everton e Coutinho.
Não, só com o Coutinho ou o Everton Ribeiro.
Um dos dois. Eu acho que não vai o Couto.
Não vai 2. Vai só um.
Eu acho que não vai. Então.
Até porque o Neymar joga por dentro e até porque eu acho que o Rodrigo vai ser convocado e o Rodrigo fazer essa função pra dentro.
Então a questão é, se a gente tem 3 armadores, meio-campistas armadores, sobram 8 vagas. Se a gente tem 2, sobram 9 vagas pro ataque.
Exatamente.
Complicado.
É. Aí tem gente pra caramba, né?
Complicado. Quer chegar lá? Vamos chegar
começar
lá.
Começar pelo Luca da Ponte,
vamos,
né?
Vamos começar pelo Raniel. Poveda, o Raniel só não vai porque ele foi suspenso pelo STJD.
Poveda não?
Poveda
tá brocando. Te falo uma parada, Brasil e França, final da Copa do Mundo, pênalti.
O Raniel bate?
Tu bota o Raniel, Luca. Acabou o jogo.
É lógico.
Acabou o jogo, ele acaba o jogo.
É,
então. Acabou, não tem mais jogo.
Exato.
Eu gostei.
Eu acho.
Não, isso aí, porra. Foda é que não dá pra, não dá pra falar isso. Não, mas não é nem essa questão. O Raniel me passou raiva o ano inteiro, ele me fez feliz agora que ele foi suspenso.
O Raniel não tinha uma carta lá naquele Yu-Gi-Oh! Que acabava o jogo. Então... o Raniel, pô. Tu bota ali e já era. Acabou.
Gostava de Yu-Gi-Oh! Até hoje eu jogo.
Pô, gosto muito.
É, mas indo aos atacantes aqui.
Vou escrever. Vamos passar por todos.
Você
não, 9. Assim, são 9.
Não, mas então você vai de Everton Ribeiro. 9
de Everton Ribeiro. Eu acho que eu iria de Everton Ribeiro.
Pô, eu vou de Coutinho, velho. Eu sou muito fã dele.
Se os dois estivessem nos seus melhores, Coutinho
sim,
seria.
Sim, eu sei, mas aí, não. Mas eu preciso errar uma também, pô.
Vamos lembrar aqui de fazer, cada um fazer uma lista.
É, pra ver. Vamos fazer um bolão da convocação. Aliás, eu vou dar um recado, Gustavo. Já que a gente tá totalmente no ritmo de papo aqui, inclusive temos que acelerar nosso papo, mas eu vou dar um recado que, assim, convocação oficial do Tite é no dia 7 de novembro, certo?
Até onde...
Então já anota aí, põe aí no calendário aí. O Matheus Beckman, que tá aqui fiel desde o início do episódio, meu amigo pessoal. Bota aí, Matheus, no teu calendário aí, ó. Já bota uma notificação que nós vamos fazer o Brasil com Z ao vivo, provavelmente nesse horário, assim, meio-dia. Quer dizer, depende do horário da convocação, né? 6 horas da tarde, geralmente.
Eu acho que é 11 da manhã lá no Brasil.
Então é isso. Então vamos fazer ali 11 da manhã, horário de Brasília. Assim que começar lá a convocação, nós vamos fazendo ao vivaço aqui. Eu acho que vai ser legal. Então já anota aí 7 de novembro, uma segunda-feira, se eu não me engano.
Ô Bob, você pode passar o nome de todos os atacantes, por favor?
Cara, de todos os atacantes brasileiros
não,
de atividade...
Não, todos que a gente tem na lista aí...
Aí eu preciso de 3 horas de
jogo. Não, que a gente acha que vai pra Copa. Como a gente tem 9 vagas, eu acho que um sempre sobra.
Neymar da Silva Santos Júnior.
Perfeito.
Vinícius...
Júnior.
Gabriel Martinelli Júnior.
Não, acho que é Vinícius José Paixão, alguma coisa assim.
Tá. Martinelli.
Vinícius Malvado. Uhum. Gabriel Martinelli. Anthony,
eu tinha esquecido de colocar
Rodrigo,
o Anthony aqui.
O Raio, Rodrigo.
Rafinha, bola demais.
Rafinha, Gabriel Jesus. Richardson, que, né, se tudo der certo, não vai continuar. Vai ser recuperado a lesão?
Achei que tu falou, não vai continuar a seleção. Que isso?
Não vai continuar lesionado, eu ia dizer, porque assustou todo mundo aí, né? Chorou o pombo, tadinho. Firmino.
Uhum.
O pombo chora.
O nosso chora. Vai chorar no dia do Hexa, você vai ver.
Firmino.
Com ela na mão. Matheus Cunha.
E Pedro.
E aí Esse fora do Brasil, mais o Pedro. Fora do,
Tá,
perdão, fora
então a
da
gente
Europa,
tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 para 9 vagas.
Quem vai rodar? Firmino, que tá
Cara,
jogando
Cunha,
bem. Cunha e Firmino.
vamos um por um, mas o Cunha vai rodar.
Olha só, vamos então por parte. Neymar, sim.
Neymar,
Você
sim.
quer ir pelos que estão dentro primeiro? Então, tá.
Neymar.
Vinícius,
sim.
Vini, sim.
Martinelli, vamos segurar um
não, não, não.
pouquinho.
Richardson, sim.
Richardson, sim. Acho que Jesus, sim.
Jesus, sim.
Jesus, sim.
Eu acho...
Antony, sim.
E Rafinha também.
Rafinha, sim.
Quantos tem?
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficaram de fora. Rodrigo, Martinelli,
Martinelli.
Pedro, Firmino e Queen.
Rodrigo, Martinelli. Rodrigo, acho que vai, pô.
Então, Rodrigo,
já
eu
pode
também acho que vai.
Pode adicionar.
Adicionou o
Rodrigo. É que é complicado, porque o Rodrigo compete um pouco com o Martinelli também, né?
Não.
E o Martinelli jogando bem.
Tá jogando bem, mas.
Então,
acho que...
aí a gente tem mais duas vagas.
E quem sobrou?
Sobrou Martinelli, Pedro, Firmino e Cunha. Eu acho que a gente descarta o Cunha.
Martinelli,
infelizmente.
Pedro,
descarta
Firmino
e Cunha.
Cunha.
E aí,
Cunha já
descarta
era.
O Cunha, fica. Firmino, Martinelli e Pedro.
Pra duas vagas?
E aí, hein?
Pô,
Martinelli
acho...
e Pedro.
Não, eu acho que vai o Pedro e Firmino.
Cara, é uma pena deixar o Martinelli fora.
Eu acho que ele vai.
Eu acho que vai Pedro e Firmino.
Eu acho que vai Martinelli e Pedro.
O Firmino, o Firmino
com
acho
que... dor, porque eu quero muito, queria muito que o Firmino
eu vou,
fosse, cara.
Eu tô
até
com o
porque o Firmino
eu vou até olhar aqui,
faz
eu...
uma função...
Cadê a nossa audiência?
Eu acho que o Firmino tem mais gol que o Martinelli essa temporada.
Não, eu... não tudo bem. Mas eu... Tudo bem, mas aí é...
Não. Se o cara tem mais
é,
gol...
O Martinelli, o
mas o
Martinelli tem,
não joga na posição que o Firmino joga.
O Martinelli tem 4
mas
gols e 2 assistências.
Porque aí...
O Firmino tem 8 gols. O Firmino tá muito bem, né? Mas assim, tem uma questão também. Teve aquela goleada de 8 a 9 a 0 lá, que ele fez 200 gols. Então
cara,
foi
eu acho
tudo
que a questão
que...
é aqui, ó. Se levar o Martinelli, ele vai jogar do lado esquerdo. Com Vi... Vai ser Vini,
e Martinelli.
Martinelli e talvez o Ney pelo lado esquerdo.
Não,
essa é a...
o Ney tá de...
Então tá bom, então é Vini e Martinelli. Então,
e do outro
se
lado,
o Ney,
e Rafinha.
Se a gente partir do princípio que o Neymar vai pro meio e não tem um cara reserva pra esquerda...
Tem o Rodrigo, mas o Rodrigo pra mim não joga na esquerda.
Não,
pra mim o Rodrigo é
falou...
Coringa. O Rodrigo
Exato.
É o Coringa, ele joga nas três da frente
Anthony,
e joga de
o
meio.
O Anthony faz, o Richarlison faz aquele lado, mas... De ofício, do
então,
lado esquerdo, pode ser que o Martinelli entre nessa segunda vaga de reserva.
E cara,
do
ele já tá levando três centroavantes, que são Jesus, Firmino e Richarlison. Oh, Firmino não, Jesus, Pedro e Richarlison.
Então,
o
é
Firmino
aí,
roda.
Mas o Firmino... Não, tudo bem.
É que o Firmino,
tem...
o Firmino pode ser o reserva do Neymar, assim, entre as...
Ah,
é isso que eu ia falar.
Aí,
o Firmino
cara.
É um cara que pode...
O Firmino pode ser ou reserva do centroavante, ele pode ser o reserva do 10.
E eu deixa eu perguntar uma coisa. E se ele não levar... Não, e se ele não levar Everton Ribeiro e Coutinho e levar o Firmino? Existe essa possibilidade? Será?
Nenhum dos dois?
Nenhum dos dois e levar
existe.
O Firmino pra fazer essa
Irmão,
coisa.
Existe
a possibilidade de inventar o Afonso Alves. Aqui.
Existe a possibilidade de qualquer coisa.
Não, mas vocês acham plausível?
Eu acho improvável.
É, eu também acho improvável, mas.
Eu acho que não. Pô, tem dia que tu enlouquece, aí tu faz mais.
Tem dia que é noite, né?
É, eu, assim, vendo. Panorama da seleção, eu acho que ele leva Martinelli e ele leva Pedro.
Então, só pra gente...
Infelizmente, Firmino só.
Pontuar, então, as únicas posições assim, que a gente variou entre nós.
Daniel Alves. Ah, não, você, não, é só no ataque.
Não. Coutinho ou Everton Ribeiro.
Isso.
É, Firmino ou Martinelli.
Cara, basicamente...
Não, Firmino, Pedro ou Martinelli.
Basicamente,
não,
eu
o Pedro acho que vai.
Tem um comentário aqui que eu vou ignorar. Foi pedindo o Paulo Henrique Ganso, mas...
Infelizmente, né?
Eu acho maneiro que, tipo assim, hoje em dia a galera manda mensagem, né? E ela chega 8 anos depois, porque essa discussão era válida lá em 2010.
Mas o Ganso agora no dinizismo, ele...
Ah, o Ganso é que infelizmente passou, cara. É tipo assim...
Leva
o
John Arias, então.
Se fosse começo de trabalho...
Uhum.
Lá.
Mas
vamos botar o Ganso aqui pra ver qual é? Pra ele meter umas bolas ali, imagina ele metendo umas bolas pro Vini Júnior. No facão. Pô, tá maluco.
Eu acho que no ataque ali, a mais certeza que a gente foi mais firme, assim, foi a ausência do Cunha, né? O Cunha mal no Atlético de Madrid, aí teve chance. Cara, esses dois últimos amistosos, ele entrou e jogou fora a chance, assim. Enquanto o Pedro... Eu acho que é isso, assim. Acho que o Pedro cravando, o Cunha saindo fora... Fica mais entre o Firmino e o Martinelli mesmo, apesar de características diferentes.
É injusto, né? Deixar Martinelli e Firmino fora. Talvez o Firmino menos, mas o Martinelli vem fazendo.
Pô, não dá 27? Não dá pra chorar lá? Jeitinho brasileiro?
Ô FIFA! Tem
tipo
uns caras
assim,
meia boca aqui, tipo, Daniel Alves vale por meio e.
Sabe o que você faz? O Gabriel, o Jesus e o Martinelli, pô, bota lá Gabriel.
Ah.
Só bota lá Gabriel, não fala qual.
Ah.
Entendeu?
Aqui, ponto importante: aqui a gente somou dois laterais direitos. Se ele corta um lateral, ele consegue levar todo mundo.
Então vamos fazer o seguinte, bota Gabriel que ele consegue levar os três do Arsenal. Magalhães.
Mas não é? Se você tira um lateral, é, mas você leva todo mundo.
Mas aí se você tira um goleiro também, tu leva todo mundo.
Mas não pode. Essa questão da lateral pode mudar bastante coisa. Ele pode, se ele não leva o lateral, ele pode levar um meia, ele pode levar Everton Ribeiro e Coutinho, ele pode levar um só e aí levar os três atacantes que estão sobrando.
Oh, mas tem um comentário bom aqui também. É, no fim das contas também, cara, difícil botar todo mundo pra jogar, né? Tipo assim, é uma dó. Eu entendo, é uma dó não levar o Firmino. O próprio Firmino, não só o Firmino, mas o próprio Martinelli. Provavelmente não vai jogar muito, né?
Mas essa parada aí, cara, é tipo assim... Tem 220 milhões de pessoas no Brasil. 220 escalações diferentes e tal. Mas tem que levar, porque, pô... Senão fica, pô, não levou, sei lá, o Martinelli. Pô, vai que daqui a... De hoje até a data da convocação, o Martinelli faça 255 milhões de gols.
Cara,
aí chega lá na frente, não convoca. É. Porra, tinha que ter convocado o Martinelli.
É verdade, eu que sei, esses, mas esses assim, três a mais deu uma bela ajudada nos treinadores.
É, mas eu digo assim,
imagina com três a menos
mais
aqui.
Não,
ia rodar muita gente.
Mais ou menos, porque qual é a parada? Pro Brasil é bom.
Pro Brasil é bom?
Tem gente que tem.
É um sofrimento.
Tem que convocar uns malucos aí que, pô, esse maluco não tá.
Vai ter seleção aqui, não vai nem convocar. Não é possível, velho.
Mas não tem gente melhor que esse maluco aqui.
Não, cara, imagina tirar. Imagina tirar três daqui.
É, não, aí ainda bem que não ia caber no episódio de hoje. Não ia
imagina na Copa.
Mas o meu ponto foi mais assim, cara, com tanto atacante, vai ter um maluco aí que não vai jogar. Eu entendo o simbolismo de, tipo, pô, vai pra Copa, não vai. E até é importantíssimo, o maluco tá comendo a bola, se não leva, é complicado.
Mas a gente tem cinco alterações, né?
É, e assim, se for ver nos últimos amistosos, ele rodou bastante da galera da frente. Todo
e eu,
mundo jogou.
E assim, é o que eu acho que eu comentei, acho que é o Matheus que tava aqui, ou você.
Uhum.
Aquela coisa de assim, dependendo do primeiro jogo do Brasil, se for 2-0, 1-0, se ganhar da Sérvia, o segundo jogo, eu já trocaria umas peças.
Antony e Rafinha, tanto faz.
Tanto faz.
Dá pra jogar qualquer um.
Exatamente,
né?
Eu acho
joga
também.
Joga um, tudo bem que o Rafinha, né, voando na seleção.
Eu acho,
cara,
mas eu acho, a mesma coisa. Joga a Vini um jogo, depois você bota o Paquetá, varia. Cara, vai dando ritmo de jogo, porque vai chegar uma hora que a gente vai precisar.
Sim. Sim.
Porque, cara, com certeza a galera vai ser suspensa, alguém vai...
É, mas eu digo assim, nessa de a mesma questão que a gente analisou ali pra Everton Ribeiro e Coutinho, de, pô, qual que vai ter mais jogo pedindo Everton Ribeiro ou vai ter mais jogo pedindo Coutinho? Eu acho que tem mais jogo pedindo um Martinelli do que um Firmino, talvez. É, mas ainda assim... Nenhum dos dois, eu acho que tipo, eles não aparecem como primeira opção, entendeu? Cara, tá jogando o Vini. Talvez ele prefira colocar o Rodrigo antes de colocar o Martinelli.
Cara, a gente
entendeu?
Tem que pensar qual o jogo que, cara, os caras vão atacar o Brasil. Nenhum jogo. Cara, eu acho que nem.
Sei lá no final.
Cara, eu acho que nem Alemanha, nem Espanha, nem Portugal, nem. Né? Até a semifinal. Nem a Argentina na semifinal, caso a gente chegue lá, vai atacar o Brasil.
Não sei.
É,
eu tenho...
aí é difícil.
Eu não acho. Eu acho que, assim, o Brasil deve ter uma posse de bola gigante na Copa do Mundo, contra todos,
E aí você olha por característica esses caras, tipo, é complicado.
É que aí um contra um conta muito, né?
Sim.
Você tem um cara na ponta que consegue driblar, por exemplo,
então,
Firmino
mas
não é esse cara.
Exato, não é característica.
Mas o Firmino é um cara que tá ali, que arma jogo, que vem buscar,
cara,
é difícil.
Eu acho que o Brasil ganhou dos dois primeiros jogos, meio que...
Terceiro jogo é reserva.
Se classifica ou encaminha, o terceiro jogo dá pra, tipo, pô, mudar todo mundo, assim,
eu
até...
Acho também.
Dá ritmo, porque, cara, eu acho que a questão é essa, assim. É...
Dá pra botar o Dani.
E outra, uma molecada, né?
Não, então,
ela sentiu o primeiro jogo da estreia, tipo assim.
Não tem, cara, impossível os caras não sentir Copa do Mundo, tipo, é outro nível e tal. Aí vai que, pô, beleza, o cara não bota o Vinícius de titular. Aí, pô, não bota no primeiro jogo, não bota no segundo. Por N fatores, enfim. E aí vai botar ele numas oitavas de final pra ele resolver, sendo que o cara, tipo, tem poucos minutos na primeira fase, na fase de grupos.
Eu acho.
Eu acho que, tipo, é uma estratégia ruim, tá ligado? Eu acho que tem que... Pô, são cinco mudanças por jogo. Dá 15. Pô, tu pode numa boa usar... Beleza, tem os goleiros e tal, enfim. Mas dá pra usar todos os 26 na primeira fase, se tu quiser.
É, eu acho que o Brasil, hoje, acho que tirando as laterais, você consegue, talvez o Casemiro ali, e o Neymar, obviamente, todo mundo que você troca é o mesmo nível.
Uhum.
Né? Se você trocar o Militão, tudo bem.
Se tiver
um pouquinho
alguma
abaixo,
mínima,
por exemplo, Militão, em comparação ao Marquinhos e Thiago Silva, mas o Militão joga no Real Madrid, sim, não pode esquecer disso. volância, você vai trocar o Fred,
Fabinho,
Bruno,
Casemiro,
Fabinho, Casemiro,
Fred e Bruno, cara.
Só o Neymar ali, cara. Ali, Vinícius, pô, Vinícius é um cara foda, mas, pô, você colocar o Martinelli ali, se você
o
colocar...
O próprio Rodrigo, Rodrigo divide o protagonismo com o Vinícius. Tipo,
pô, Rafinha, Antony, Jesus ou Pedro, o Firmino, Richarlison, cara, eu acho que assim...
Eu acho que só os três da frente que tem, por ter característica muito diferente, talvez tenha uma diferença, mas assim, mas, meu, nível que... deles é... Jesus bem demais.
Pô, o Jesus seria muito bom ele ir pra Copa e fazer um gol no primeiro
pois
jogo,
é,
tá ligado?
É, pô...
Então, assim, eu tô... Pra dar o resumão final meu aqui, eu tô confiante pra caramba. Eu acho que o Brasil tem opções e opções e opções.
Vamos fazer uma parada. E... Eu concordo com você, vou sugerir. Não, eu quero sugerir o... A gente faz aquela brincadeira sempre no final do Brasil com Z de quem foi o melhor da semana e tal. Como assim? Como a gente nem falou muito dos jogos que rolaram, inclusive, assim, os campeonatos nacionais estão tendo, né? Em alguns casos, tá rolando Copa, né? Aqui na Alemanha, estão rolando as Copas Nacionais. É... Na Inglaterra, por exemplo, teve rodada de Premier League, mas como a gente não debateu isso durante o episódio, vamos fazer aquela enquete que a gente sempre faz falando dessa lista, desses convocáveis. E aí a sugestão que eu ia dar é, desses nomes que são dúvida...
Quem mais merece e quem menos merece?
Pode ser. Considerando todas as posições, então eu vou elencar aqui, vai. Daniel Alves, na zaga, Bremer e Magalhães, no meio-campo, Coutinho e Everton Ribeiro... E aí, no ataque, aqueles que a gente ficou ali, Cunha, Firmino, Martinelli, né? Acho que talvez até o Rodrigo, né? Acho que o Rodrigo, não sei se é confirmado, assim, não sei. Então, qual desses que não iria, e qual, pra vocês, e qual que iria, tipo, merece muito, assim?
Cara, acho que quem mais merece, e não vai, pela lógica, que é o Martinelli. E eu acho que menos merece e vai, é o Daniel.
É uma boa resposta pra ambos. Você, Gustavo.
Eu não sei, hein? Eu acho que eu compro o voto do Martinelli. Eu acho que...
Mas o Martinelli vai.
Eu ainda... Eu realmente não consegui fazer a minha...
Eu acho que ele não vai.
Então, na minha cabeça ele vai, mas eu ainda não consegui me definir. Eu acho que pelo Firmino. Eu acho que eu vou colocar o Firmino. Que não,
também.
Que não vai.
Pra mim é o...
Com ele,
o mesmo argumento do Matheus, mas pra nomes diferentes. É, merece o Firmino, mas não vai. Ele votou na mesma coisa, mas acha que o Martinelli não
vai. Eu prefiro. Eu acho que. Então, eu acho que vai o Coutinho, mas eu acho que o Everton Ribeiro não vai e merecia.
Tá.
E. Putz. O outro eu não sei.
Dani? É o Dani.
Tipo, vai ter que ser. É que eu não acho que o Dani vai, mas é o Dani. O Dani não merece, cara. Não, assim, não dá. Não dá.
É até contraditório com o que eu disse lá atrás, né? Porque eu falei que eu convocaria o Dani, mas. Se o que a gente tá usando aqui é o merecimento, eu convocaria, apesar dele nem merecer tanto. Acho que é o que menos merece. É que é difícil essa análise, porque ele vai por causa da posição, ele vai por causa de outras coisas.
Daniel Alves e Coutinho são dois caras que, teoricamente, não estão jogando nada. Uhum. E nada no sentido de nem
entrar. E devem ir, né? E não merecem.
Pois é. Pro nossa audiência, a gente sempre tem ali... A gente tá deixando agora nos últimos episódios uma enquete ali no Spotify. Então vou deixar lá também. A enquete dessa vez vai ser desses nomes. E aí eu vou botar todos esses que a gente comentou.
Sortidos.
É, como a gente só pode fazer uma pergunta, então vou colocar. Desses, qual que você acha que com certeza fica fora da Copa? Beleza? Não vou nem incluir o Cunha, porque eu acho que o Cunha é uma resposta fácil. Então vou colocar outros ali com o Bremer, Magalhães e tal. Pô, desses, qual que... Fica fora. Vou botar essa pergunta. E aí, pra gente encerrar, já batemos o nosso tempo aqui, estouramos. Vou dar um recado de Bundesliga, né, Matheus? Que o Matheus me lembrou aqui, muito bem lembrado. É um recado que a gente sempre dá, porque, pô, Bundesliga, em parceria com a VBET, o OneFootball transmite todos os jogos ao vivo de graça. E mais um fim de semana de bons jogos, né? O meu Union Berlin tá amassando na Bundesliga. Eu estive no Alter Fosterheim. Under Alter Fosterheim. Famoso Alter Fosterheim. Estive lá no último domingo. Inclusive estava com meu amigo Matheus Beck, mas ele infelizmente não... Matheus vai ficar feliz que eu citei... Não você, o outro. Vai ficar feliz que eu citei ele 15 vezes no episódio hoje, mas ele mereceu. Ele ficou o tempo inteiro aqui na audiência.
Mas eu vou ficar triste?
Não, o outro.
Mas eu vou ficar feliz não.
Depende. Ele vai ficar triste porque ele torce pro Borussia... E ele não conseguiu entrar no jogo, porque ele tava sem ingresso, ele tentou ali na porta na hora, mas pra quem não sabe, também é muito complicado, né, conseguir assistir aos jogos do União, porque o estádio é pequeno, né, são 22 mil lugares, eles têm mais de 50 mil sócios, então só sócios conseguem, a procura é muito alta. Um amigo meu me deu ingresso, eu fiquei felizão, fui pro jogo e ganhamos do Dortmund. Então, o Union segue líder da Bundesliga, que tem neste fim de semana.
É o novo Leicester?
Cedo pra dizer, né? Mas tá empolgando, né? Tá empolgando. Pra isso, Gustavo, você pode ouvir o nosso outro podcast, o Papo de Bundesliga, todas as manhãs de segunda-feira.
Você é o mestre. Tu é o mestre disso. Isso é muito bom.
Mas, bom, vou falar a lista dos jogos aí, antes de mais conversa fiada. É, muito jogo esse fim de semana. Já na sexta-feira, a partir de 15h30, Mainz e Colônia, com Dudu Monsanto e Gerd. Daí, no sábado, dois jogos muito bons ao mesmo tempo, né? Sábado cedinho tem tanto Dortmund quanto o Bayern jogando. Dortmund contra Stuttgart no Signal Iduna Park, Luiz Alano e Felipe Rolim. E Hoffenheim contra Bayern de Munique, também 10h30, com Dudu Monsanto e Gerd.
Hoffenheim que meteu o sacode no Schalke na Copa da Alemanha.
O Hoffenheim tem quarto, né?
Teve 5-1.
Foi aquele jogo 8-7 que teve.
Pô, é loucura. Mas o Hoffenheim tá na Bundesliga, tá em quarto. Então, uma campanha interessante.
Ex-clube de Roberto Felipe.
É, Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach contra Eintracht Frankfurt.
Esse jogo é até interessante porque na terça-feira, né, o Sommer saiu machucado no primeiro tempo. É o goleiro da Suíça.
Muito bom goleiro.
Adversário do Brasil na Copa.
Sommer, tomara que você fique bem.
Mas,
tá? Depois mas só joga contra o Camarões.
É verdade. Sommer que, inclusive, nessa temporada teve uma partida muito boa contra o Bayern, né? Que foi...
Fechou o gol contra o Brasil também, né?
Ele é muito bom. O cara é muito subestimado, inclusive. Gladbach e Frankfurt, 13h30, Dudu e Gerd. E aí, no domingo, o Union pega o Bochum. Fora de casa, o Bochum é o lanterna, né? Antes do início da rodada, o Bochum, lanterna e o Union Berlin, o líder. Domingo, 10h30, Luiz Alano, Felipe Rolim. 5 jogos de Bundesliga nesse fim de semana, com narração e comentários em português, tudo ao vivo, tudo de graça.
E os outros jogos também passando, né?
Os outros jogos a gente não tem narração e comentários em português, mas, enfim, inclusive se Bundesliga segunda divisão.
Eu estarei lá no Olympiastadion.
Ah, pelo amor de Deus, isso aí é bom pra gente
encerrar da Berlim.
Quem que o Hertha pega?
Schalke.
Bom jogo.
Não, 0 a 0.
Tá bom.
Meio a zero. No
vai ser um
o Schalke acabou de demitir treinador, né?
Acabou de demitir treinador. Mas também, né? Nos últimos quatro jogos, se eu não me engano, tomaram 3 gols pra cima.
Tá difícil em Gelsenkirchen.
Acabou de subir, né? Mas não...
Schalke 0-4 mesmo, né? Porque tá sempre tomando 4-0, 4-1.
Gostei. Foi o nível de piada que eu fiz durante todo o resto.
Exatamente.
Mas gostei bastante. Algum comentário adicional, meus queridos? Pô, gostei desse episódio ao vivo.
Pô, eu gosto do episódio ao vivo.
É legal, né?
É legal, pô.
O Matheus Beckmann também, é a última vez que eu cito ele, mas se eu fosse contar quantas mensagens ele mandou no chat, eu ia demorar mais 10 minutos de episódio.
Então, não, conta devagar pra caramba.
Pô, mas ele mandou umas 45, mano. Ia demorar, olha aqui, velho.
A gente tinha que fazer mais.
Vamos fazer. Tá marcado na convocação. Dia 7 de novembro. Jesus. Só assim, se acontecer alguma tragédia pra não ter, mas... Você vai estar comigo?
Vou ver agora.
Vê aí, pô.
Eu já peguei o meu papel, coloquei lá embaixo da mesa da galera e já falei
tá?
que eu quero estar nessa
coisa. Então pronto.
Nem que a gente estiver em 5, 10.
Ah, mas dá pra fazer, pô. Se depender de mim, vocês estão, eu prometo.
É que eu não lembro, acho que eu pedi férias, não sabe? Mas enfim.
Que isso, mano?
Esse dia você vem. Não. Você vem aqui uma horinha.
Quem gosta de trabalhar é gente esquisita, gosta de descansar.
Tá bom. Então tá, então, dito isso, uma frase de efeito, a gente encerra o episódio 85 do Brasil com Z. Espero que quem tá nos ouvindo aí tenha curtido também. Semana que vem a gente tá de volta offline, né? Mas fica ligado aí pro episódio do dia 7. A princípio a gente volta ao vivo. Eu duvido que alguém vai anotar na agenda, né?
Ô louco, dia de convocação.
Não, mas a gente manda push.
Vamos mandar um push por dia durante a semana.
A gente mandou hoje, né? A gente mandou ali a notificação, a gente vai mandar a notificação. Vai andar até antes lá no dia 7. Obrigado, tchau.
Tchau, tchau.
Valeu, meu querido.
Tchau, tchau.
Valeu.
Adeus.